Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Renata, faço parte da equipe de marketing do Pet Support. E hoje a gente inicia mais uma live, então, sobre um tema que é de grande importância na nossa sociedade atualmente. E para falar sobre esse tema, a gente convidou uma referência no assunto, que é a médica veterinária, dermatologista e alergologista, doutora Vanessa Jega. Vanessa, queria agradecer a tua presença e a tua disponibilidade de estar aqui conosco. É um enorme prazer te receber aqui com a gente nas lives, depois de todo o tempo que tu fez esse trabalho, muito bem feito. E é isso. Queres te apresentar para o pessoal que ainda não te conhece?
Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite. É sempre um prazer eu estar fazendo lives aqui sobre vários assuntos, mas é um assunto que eu gosto muito. A gente, infelizmente, tem atendido cada vez mais casos, né? E é um tema que eu estudo há muitos anos já, então é muito confortável estar aqui e estou muito feliz em poder estar aqui falando sobre esse assunto, né? E, bom, para quem não me conhece ainda, eu sou médica veterinária formada em 2010 pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu fiz pós-graduação em dermatologia e alergologia de cães e gatos aqui em Porto Alegre e depois comecei a trabalhar em clínica geral e dermatologia durante muito tempo da vida. Fiz um mestrado, estou concluindo doutorado em alergologia também e atuo agora desde 2019 somente na parte de dermatologia.
Show. É um currículo de peso aqui.
É muitos anos, né? A gente não quer falar muito, mas a gente está já andando aí na estrada faz um tempo, desde 2010. Então acaba ficando o volume de... A gente vai fazendo muita coisa, né? Vai se interessando por outras coisas, vai aperfeiçoando e aí...
É. Show. Bom, então vamos começar, que nosso tempo é apertado. Isso.
É um assunto, doutora, muito longo.
Tem muita coisa para falar ainda. Isso. Doutora, então, o que é leishmaniose? Explica para a gente.
Isso, nunca se deve deixar de explicar, né? Porque mesmo que a gente tenha ela aí no estado desde 2008, ainda é uma enfermidade que a maioria das pessoas que a gente fala sobre a doença ou se depara com esse assunto pela primeira vez não tem a menor noção do que se trata, né? Então, a leishmaniose, ela é uma doença parasitária, ela é uma infecção do sangue, né, transmitida por um flebótomo, que é um parente, um primo do mosquito. E essa doença, ela tem um caráter de zoonose, ou seja, ela é também passível de causar doença em humanos e afeta principalmente o cão, né, depois aí os seres humanos, o gato, e afeta outros mamíferos também, como o cavalo, vaca e os animais silvestres também. Então, ela é uma doença que infelizmente chegou no estado em 2008, pela fronteira do Uruguai, da Argentina, e se instalou, e os números, infelizmente, eles vêm crescendo com o passar dos anos, tanto em cães infectados, quanto em pessoas acometidas pela doença.
Certo. E como ela é transmitida?
Ela é transmitida majoritariamente pelo flebótomo, né, que é o Lutzomyia longipalpis. O nome comum dele é mosquito palha. E ele é um mosquitinho, é um primo do mosquito, né? A gente fala mosquito para facilitar a vida, porque flebótomo, sim, as pessoas não entendem muito do que a gente está falando. Então, ele é, para facilitar, ele é um mosquitinho muito pequeno e é o papel dele, fica a responsabilidade dele a questão de transmissão da doença, né? Então, é ele responsável por passar esse parasita, que é a leishmania, de um animal ou de uma pessoa para outro, né? Sem esse flebótomo, a maior parte da cadeia de transmissão da doença não acontece. Mas outras formas de transmissão já foram comprovadas como sendo possíveis, né? Através da placenta, então de uma cadela ou de uma fêmea positiva que tem a doença, ela pode transmitir isso pela placenta, pelo leite, Também é possível que o macho transmita pelo sêmen transfusões de sangue e especula-se que, não está super comprovado ainda, que essa doença também possa ser transmitida por pulgas e carrapatos. E quando há brigas entre cães, né, com intensa perda de sangue, troca de sangue, aí pode também haver uma possibilidade de transmissão. Mas essas últimas ainda não estão 100% definidas na literatura, ainda tem algumas coisas a serem concluídas nos artigos para definir 100% isso. Né?
Certo. Pessoal, só para avisar que as perguntas podem ser feitas nos comentários e eu vou anotando elas aqui. Caso elas não forem respondidas durante a live, né? Porque a gente vai abordar vários tópicos. Se elas não forem respondidas durante a live, a gente vai fazer elas no final, tá certo? Então podem deixar nos comentários que eu vou anotando aqui.
Então, isso, doutora, aí, qualquer dúvida é importante. Deixem aí para nós, para a gente esclarecer para vocês.
Isso. Quais são os sinais clínicos mais comuns?
Então, a leishmaniose, a gente diz que ela é uma grande imitadora, né? Ela pode causar dos mais variados sinais clínicos possíveis, né? Isso para quem é tutor, né? O sinal clínico é o equivalente para nós, que é o sintoma de uma doença, né? É como o animalzinho não fala, a gente fala sinal clínico, né? Então, ela pode causar todo e qualquer sinal possível, inimaginável, até um animalzinho ser assintomático, né? Ou seja, ele ser portador do parasita e não trazer nenhum sinal externo dessa infecção, que são mais ou menos aí 60% dos cães acometidos não tem nenhum sinal da doença, né? Então, eles são clinicamente saudáveis, comem bem, têm um bom peso, não tem possibilidade de a gente olhar para o cão e suspeitar da doença, né? De uma maneira geral, os quadros mais brandos, eles podem envolver perda um pouco de massa muscular, emagrecimento progressivo, uma descamação na pele que não tem uma resposta satisfatória com tratamento convencional. Depois, esses sinais, eles podem ir se agravando um pouco mais e apresentar aumento dos linfonodos, feridas na pele que não cicatrizam, lesões em bordas de orelha, lesões na região do dorso do nariz, em torno dos olhos, aumento dos linfonodos, aumento do volume abdominal decorrente do aumento do fígado, do aumento do baço, pode haver anemia, baixa de plaquetas, sangramentos acontecendo espontaneamente pelo nariz ou pelas gengivas, pode acontecer vômito e diarreia em estágios mais avançados, muitas vezes decorrente da falha da função renal já nesses pacientes, né? E o que eu acho muito importante salientar de todos esses sinais é que mais ou menos 60, 70% dos pacientes têm lesões dermatológicas, né? Por isso que eu acabei estando frente a essa doença muitas vezes, porque como eu trabalho com a parte de dermato, invariavelmente o especialista acaba estando frente a animais com leishmaniose. Porque a gente recebe animais, por exemplo, com suspeitas de alergias, com suspeitas de vasculite, que são essas lesões na borda de orelha, e que são refratários a tratamentos, e já fizeram inúmeros usos de pomada, e essas lesões não têm resposta clínica, né? Aí quando a gente vai examinar o paciente, a gente vai juntando outros sinais que a gente está observando, e acaba batendo no diagnóstico da leishmaniose. Então, também tem lesões oculares, lesões pulmonares que podem acontecer, tem quadros relatados já de alterações de sistema nervoso central, com convulsões, por exemplo, em pacientes que têm a doença. Mas os sinais mais comuns são esses primeiros que eu relatei também.
Certo. E como é feito esse diagnóstico?
Então, a gente primeiro leva em consideração se tem sinais da doença ou não, né, entre toda essa gama absurda que pode acontecer. A gente pode levar em consideração também da onde veio o animalzinho, né, se ele foi comprado, por exemplo, de uma região que tem a doença muito estabelecida já, por exemplo, no Nordeste, ou foi comprado em alguma região de São Paulo, por exemplo, foi comprado no Paraná, Foz do Iguaçu, veio do Uruguai. Por exemplo, são algumas questões que a gente leva em consideração, ou é um cão residente aqui, porém ele viaja muito com o tutor, né, para regiões onde tem a doença num caráter muito mais intenso do que aqui. Ele mora num bairro onde a gente sabe que tem muitos casos, a região de Zona Sul de Porto Alegre, por exemplo, e toda a região da agronomia e Viamão tem um grande número de casos. Então, isso vai construindo para. Isso a gente vai elencar os exames que a gente vai pedir para esse paciente. Então, muitas vezes o cão que tem sinais muito discretos, ele vai ter, a gente vai ter uma dificuldade maior. Porque quanto menos sinais clínicos eu tenho, às vezes eu requerer alguns exames mais específicos ou mais complexos, um pouquinho para bater o diagnóstico. Mas, de uma maneira geral, a gente começa com uma prova sorológica, né? Um exame de dosagem de anticorpos contra a leishmania. A gente chama esse exame de sorologia. Então, é um exame onde vai dosificar, quantificar os anticorpos contra a doença. Esse é o exame inicial de triagem, nem sempre a gente confirma, não, nem sempre a gente bate o martelo nesse exame em si, porque ele tem um ponto de corte, né? Um valor cujo acima desse resultado a gente vai afirmar o exame positivo. Esse valor, em geral, a gente diz que é 1 para 160, né? Esse para refere-se à diluição do soro do paciente. Então, esse exame, ele acima desse valor, ele me dá um resultado positivo, independente de qual for o valor. Ele é positivo, ponto, acabou, o processo de diagnóstico está fechado e firmado que é leishmaniose. Abaixo desse valor, eu tenho forte suspeita, mas eu não posso inferir que é um paciente positivo. Então, eu vou para outras provas de exame, onde normalmente a gente pode, dependendo da onde estão as lesões, o que, aí a gente pode pensar de acordo com a clínica do paciente. Se ele tem lesões muito feias, ulceradas na pele, ali é um local que a gente pode coletar material, os linfonodos podem ser puncionados, mas normalmente a segunda prova, onde a gente vai realmente. Que eu costumo pedir, em função da especificidade de diagnóstico, é a punção de medula óssea. E aí a gente faz um exame molecular, que é um exame de PCR, para detectar o DNA do parasita, exatamente. Porque aí ele bate o martelo de forma definitiva, né? Porque o sorológico já é um pouco sofrido para o veterinário, já é um pouco sofrido para o tutor também, porque. A gente coleta o exame, aí levanta a suspeita dessa doença, aí coleta o exame, ele leva um tempo para ver o resultado, mais ou menos uns 10 dias, 15 dias. E aí ele vem o resultado ali que tá todo mundo esperando que venha, às vezes o positivo, e não vem. A gente não pode abandonar o diagnóstico nesse exame. Quando o paciente tem suspeita, a gente tem que ir atrás. Então, aí normalmente, para finalmente sacramentar a coisa, a gente vai para um exame um pouquinho mais invasivo, que é o da medula óssea. Mas ele é super fidedigno do resultado. Eu tenho total confiabilidade nesse exame daí.
Certo. Então, eu acho que a pergunta de R$ 1 milhão, como é que a gente pode prevenir essa doença? Porque o tratamento é todo
O
melhor
tratamento.
prevenido que.
Porque assim, a gente tem dentro da leishmaniose a grande máxima que para nenhum animal infectado é possível fazer a cura, né, ou atingir a cura dessa doença. Inclusive em humanos, né, nenhum médico hoje consegue afirmar que a pessoa vai ser curada da doença. Assim como os cães, as pessoas precisam fazer monitoramento porque em algum dado momento a doença pode reativar. Então, ninguém quer ter que lidar com uma doença crônica dessas pro resto da vida do paciente, né, do bichinho. Então, a prevenção dentro da nossa situação epidemiológica, ou seja, do contexto onde atualmente a gente está inserido, a prevenção ela tem que ser o carro-chefe das campanhas e de conscientização dos tutores, porque agora é o momento da gente fazer grandes massas de vacinação, de se usar extensivamente o repelente, para que a gente não tenha números absurdos da doença, como é em outras regiões do país, né? Então, basicamente, quando a gente vai pensar em prevenção de leishmaniose, eu tenho dois pontos bem importantes. Eu preciso impedir o acesso do flebótomo ao animal, então eu preciso usar um repelente para esse mosquito não picar o cão, não picar o gato, e eu preciso usar, idealmente, a vacinação associada. O repelente é a única maneira que a gente tem de impedir a picada do mosquito. Quando o mosquitinho esse pica o animal, ele vai introduzir, ele pode estar contaminado, né, infectado também, e ele vai introduzir leishmania no organismo. Quando eu tenho um animalzinho vacinado, só vacinado, por exemplo, eu não tenho a repelência, a vacina não age em cima do flebótomo, então ele vai ser picado. O que que acontece com a vacina, que o objetivo dela é que quando ou se o cão for picado, que ele não contraia a doença, porque o sistema imunológico dele vai estar super ativado pela imunoestimulação que a vacina faz e vai tornar, inativar essas leishmanias que estão entrando na circulação. A vacina só pode ser utilizada nos cães, ela não tem, não existem estudos dela atual, a vacina atualmente disponível no país, não tem estudos em gatos, então a gente não pode utilizar ela para imunizar o cão, ou desculpa, para imunizar o gato, somente o cão, né? Mas repelentes, a gente tem um repelente específico para poder utilizar em gatos. O cão, ele é um pouco mais, tem um pouco mais de opções, né, nessa gama de produtos que a gente tem hoje, mas o cerne da prevenção está em usar o repelente e fazer a imunização do cão, né. No gato, ele, por enquanto, coitadinho, precisa ficar só com repelente. Mas os estudos estão caminhando e talvez a gente tenha daqui a um tempo uma vacina também habilitada para uso nos gatos, né.
Sim, o fato de a gente reforça aqui nas nossas lives com do Cat Support que é importante o tutor não deixar o animal dar as voltinhas, né? Sair de casa,
exatamente,
botar elas nas janelas.
Exatamente.
Porque tu pode estar fazendo ele ser exposto, né?
Isso, exato, porque quando eles têm acesso ao jardim ou acesso à vida livre, de uma maneira geral, eles estão expostos a uma série de coisas, inclusive a picada do flebótomo também, né? E o gato tem um papel ainda pouco, assim, não está 100% determinado quão importante é isso, mas ele é um animalzinho que fica pouco doente pela leishmaniose. Mas ele consegue carregar o parasita, assim, muito mais assintomático do que é o cão. E ele pode ser uma fonte de infecção para outros animais, para as pessoas da casa, inclusive, também. Então, o uso de repelentes no gato é muito importante também, né? Não só no cão. Às vezes, o gato fica meio esquecido, porque ele não tem tantos casos, é relativamente rara a leishmaniose felina. Apesar do número de casos estar aumentando, já tem vários casos relatados, né? Mas em relação ao número de cães infectados, o gato ainda é pouca coisa, né?
É muito pouco falado, realmente.
É, exato, exato.
Bom, nós temos algumas perguntas. Doutora, a vacina, ela realmente funciona?
Sim, a vacina realmente funciona, que nem eu estava explicando na questão anterior ali da prevenção, a vacinação, quando ela é feita no molde que ela deve ser feita, então, para a gente fazer o processo de vacinação, eu preciso, no cão, testar ele antes para leishmaniose. Pela lei, eu só posso vacinar um cão assintomático, sem sintoma nenhum compatível com a leishmaniose, com um exame sorológico negativo. Então a gente faz esse exame de sangue que a gente faria, por exemplo, para fazer o diagnóstico, eu coleto esse exame, vai vir o resultado, da data do laudo do resultado, eu tenho 15 dias para começar a imunização desse cão. E são 3 doses com intervalos de 21 dias, e depois o reforço anual dessa vacina acontece na data que foi aplicada a primeira dose. É bem diferente das vacinas usuais que a gente faz, né, da imunização padrão para sinomose, parvo, por exemplo, que seria a data da última vacina, mas no caso da leishmaniose é da primeira vacina. Feito isso, aí o cão está efetivamente protegido. A gente chega a atingir 96% e alguma coisinha de proteção vacinal com esse protocolo todo concluído. E quando eu somo, por exemplo, o índice de proteção do repelente, que está aí na base de 97%, mais ou menos, aí eu consigo atingir, somando os dois, um nível de proteção ideal, adequado para o bichinho, né? Então, o processo da imunização é fundamental junto, porque ele vai manter, ele tem uma formação de anticorpos contra a leishmania, mas o principal foco da vacina é em função do veículo dela, que se chama saponina. Esse veículo, ele é extremamente imunoestimulante, então ele deixa o sistema imunológico do cão assim, a postos para debelar qualquer leishmania que entrar na circulação. Então, ela tem uma proteção bem específica para manter o animal, caso ele seja picado e seja infectado pela leishmania, que aquela leishmania que circular não consiga causar doença, né? Não consiga permanecer no organismo. Então, ela é super eficaz. Tem uma grande falácia dela aí que a vacina não funciona e não funciona. Mas eu acredito que isso muito seja devido ao fal à falta de orientação no quesito de como que faz o protocolo. E porque eu já peguei muita muita paciente tomando errado o protocolo, atrasando dose ou tomando reforço depois da data da última dose. Então isso aí a gente não pode afirmar que a medicação não funciona, né? Que a vacina não funciona. E mais ainda também na questão de não usar o repelente. Colocar toda a questão de proteção e controle da doença somente na vacina, né? Porque eu não estou impedindo a picada do flebótomo ali
Sim.
pela imunização, né?
Sim. E quando você pega esses casos de tutores que deram a vacina fora do prazo que deveria ser dado. Tem que começar tudo de novo? Como é que funciona?
A gente tem uma margem de segurança que tem que ser discutida em consultório também, de acordo com a localização do animal. Mas assim, a questão é, não estaria se atrasar um dia. Antigamente, isso assim, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, se eu não estou enganada, a gente era extremamente rígido, né? Extremamente rígido. Então, se a vacina tivesse que ser aplicada no dia 21 de abril, ela deveria ser aplicada no dia 21 de abril. Não interessa se era sábado, domingo, feriado, não importa. Ele precisava ser aplicado naquele dia. Depois se mostrou em vários estudos que ela tinha uma certa tolerância para a resposta imune acontecer mais ou menos da mesma forma. Então, o Ministério atualizou essas recomendações e a gente tem hoje uma margem de segurança, né? Então a gente tem mais ou menos uma semana, 14 dias, a depender, tudo depende se é o primeiro protocolo vacinal ou se é o reforço. A regra geral é, no reforço anual, se atrasou 30 dias, tem que começar absolutamente tudo de novo. Tem que fazer o exame de novo, fazer toda a imunização de novo. Numa regra geral, é 7 dias naquele primeiro protocolo que o animalzinho está fazendo, né? Eu não gosto de deixar assim super flexibilizado, não ficar tranquilo, porque se der 14, 21, a gente pode e tal, porque sempre acontece uma coisa e a gente empurra um pouquinho mais, quando vê, pum, terminou, venceu o protocolo e não tem choro. Porque esse esquema vacinal, ele precisa ser registrado através do site do laboratório, por exemplo. Não adianta fazer isso. Eu peguei muito problema já também. O veterinário pega a carteirinha, vacina e cola o lacre na carteirinha. A gente tem a recomendação e orientação do Ministério para gerar uma notificação de vacinação no site do laboratório que produz a vacina. E é um número de série individual de cada cão. E que é um relatório lá com duas vias. Uma via fica com, três vias, desculpa. Uma via fica com o estabelecimento, outra com o tutor e outra com o veterinário. Isso deve ser guardado, se não vai me falhar a memória, por 3 anos depois da conclusão, né? Obrigatoriamente guardar esses documentos ali. E aí, cada vacina que é feita, ela vai para esse certificado, não para a carteirinha normal do cão também. Então, tem alguns detalhes aí que às vezes o pessoal antigamente não sabia, colava a carteirinha ali, nunca gerou um certificado. Então, muita coisa a gente vai trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Vai arrumando, pega uma carteirinha, analisa essa carteirinha. Às vezes acontece de o tutor fazer as primeiras vacinas no cão, aí, como ninguém mais nunca falou da leishmaniose, deixa de fazer os reforços. Aí, do nada, escutou de novo e quer fazer 3 anos depois uma dose para atualizar o protocolo. Não funciona, tem que testar de novo e começar tudo de novo, né? Então, tem que ficar bem atento aos prazos. Ainda que a gente tenha uma certa margem de segurança, não dá para flexibilizar muito. Eu fico com medo, né, da gente dizer, não, fica tranquila, porque sempre dá algum problema e aí a gente perde o protocolo e é um saco começar tudo de novo, né?
Sim. E um gasto também, né?
É, fora o gasto, né? Porque a gente sabe que não é uma vacina barata, né? Ela é uma vacina em relação às outras, o protocolo completo com o exame é um processo um pouco mais oneroso, né? Então aí para ter que perder tudo, começar tudo de novo, fazer
Não
exame
vale
de
a
novo.
pena.
Não, e aí o bichinho que sofre também, né? Porque
Também.
é uma vacina um pouco mais forte, ela causa um pouco mais de desconforto em alguns animais mais sensíveis. E aí às vezes tem dor, febre, tem que tomar um pouquinho de analgésico junto, dependendo do bichinho, né? Os menorzinhos, mais sensíveis, sofrem um pouco mais. E aí o menos de aplicação que a gente puder fazer dessa vacina, melhor. Então se a gente atrasa, tem que estar reaplicando e o pobre do bicho, né? Que tem que estar tomando de novo.
Certo. A Amanda perguntou se no Rio Grande do Sul há grande contágio da doença ou grande número de casos.
Sim, no site da Vigilância Sanitária, preocupantemente, só tem 450 e poucos casos caninos notificados. O que a gente que está atendendo aí no consultório dia a dia sabe que certamente é muito mais que isso. Provavelmente por falha de notificação, né? Mas a gente tem aí, então, registrados no site da Vigilância, até o ano passado, 457 casos em Porto Alegre, né?
Só em Porto Alegre.
Só em Porto Alegre. A última contagem que eu tenho é também registrada ali no site, é de 17 casos humanos, mas a boca pequena a gente já ouviu que está passando de 22, 23, talvez até mais já. Então a gente tem muitos casos aí, e preocupantemente os cães podem estar portadores e não ter a doença e seguir disseminando, né? Não ter, desculpa, não ter sinais clínicos e aí seguir disseminando a doença aí. E vão infectando outros cães, vão
Sim.
infectando gato, vão infectando outras pessoas também através do flebótomo, né? Isso é super importante salientar sempre. Eu falo várias vezes quando eu estou explicando, porque o problema não é o pobre do cachorro, o problema é o flebótomo, né?
Sim.
Então, assim como às vezes em família sem animais, sem nenhum cão, nenhum gato, eu posso ter leishmaniose e passar do pai para o filho, do pai, do marido para a esposa através do flebótomo, tá?
Certo. Os exames sorológicos do tipo SNAP, eles são confiáveis?
Então, aí a gente tem um problema, né? Porque assim, o que que é. Por exemplo, quando a gente vai fazer a vacinação, a exigência legal é que seja um exame sorológico negativo. Não especifica exatamente qual é o exame sorológico. A gente poderia fazer o SNAP test, que é esses testes de plaquinha que a gente faz, que é uma detecção de anticorpos também. Ele me dá positivo ou negativo, ele não dá que nem esse outro que eu expliquei para vocês, que dá uma titulação, né? Ele só me pinta um tracinho ali que vai me dizer se tem ou não tem. Qual que é o problema desses exames? Apesar deles serem validados pela legislação, eles têm um valor de confiabilidade muito baixo. Isso significa que eu posso ter um cão doente com a leishmaniose, eu fazer esse exame e esse exame dá negativo. Com uma certa frequência, isso acontece. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho um cão que não tem a doença, em hipótese alguma, e ele acusa como positivo nesses exames. Então, é como ele tem um valor, um risco de dar um falso positivo ou um falso negativo muito grande. Preferencialmente eu não indico fazer. Eu não indico fazer, porque a falha de diagnóstico, tanto para confirmar quanto para excluir, é muito grande, eu não acho que vale a pena. Apesar de que esses testes são validados, eles têm estudos todos, mas o valor da confiabilidade deles no dia a dia, ele é bem baixo, né? Na minha opinião e na dos colegas que trabalham próximos a mim também, os estudos corroboram isso também. Foi feito um estudo no Nordeste, há muitos anos atrás, onde foi identificado que foi feito comparações entre esse exame de ELISA, esses SNAP testes, e resultados de necrópsia. Foi feito dentro de um centro de controle de zoonoses, por exemplo, e se identificou que foram feita eutanásia em 12 mil cães desnecessariamente, porque tinham acusado positivos nesse exame. Então, eu não preciso de outros argumentos, basta esse
Sim.
trabalho para me mostrar que não é válido a gente fazer, ainda que tenha, né, uma liberação da legislação, é um teste muito barato, então tem situações socioeconômicas em que a gente vai ter ele como único recurso para se fazer essa triagem, né, como são as regiões aí que tem uma ação forte da vigilância, as regiões onde, infelizmente, a gente tem maior número de casos de cães e de pessoas também que são de vulnerabilidade social, a gente acaba tendo que fazer o uso desses exames. Mas um tutor que tem uma condição aquisitiva melhor, que consegue pagar um exame melhor, eu não vejo necessidade da gente fazer uma indicação com esse exame, e sim, preferencialmente, lançar a mão de recursos que me deem uma confiabilidade maior, né?
Certo. A Cris Voto perguntou, se ela optar só pela coleira Seresto, qual a porcentagem de não risco para o pet dela?
De não risco. Então, na verdade, assim, a coleira Seresto, ela é eficaz aí na base de 97% de prevenção para a picada do flebótomo, tá? Tem outras coleiras que também têm um percentual parecido. A Seresto hoje, ela está mais difundida, né? A gente tinha a primeira coleira repelente era a Excalibur, né? Aí entrou por muitos anos, a gente só tinha a Excalibur para usar. Aí entrou a Seresto e depois em seguida a Livre, né? Também como coleiras que são validadas para essa repelência ali. Mas elas têm um potencial de prevenção da chegada do fleboto no animal bastante significativo. Então, se eu tiver que optar, que qual é que é a orientação, né, que a gente dá, porque a gente sabe que não dá para fazer tudo, em muitos casos a gente não consegue fazer tudo. Então, se eu tiver que escolher, eu uso o repelente ou eu uso a vacina? Preferencialmente a gente usaria o repelente, né, a coleira repelente ou outros produtos que também têm validação e estudos mostrando a questão da repelência. Mas o ideal é usar os dois, mas se eu tenho que escolher, eu preciso optar pelo repelente, né? Então, assim, a coleira, de certa forma, ela basta. Agora, eu tenho que olhar em que ambiente está inserido esse cão. Por exemplo, ele mora na zona sul de Porto Alegre, ou ele mora em Viamão, ele mora na agronomia, ele mora perto de um parque bastante arborizado, ele vai toda hora no parque, ele vai na Redenção, ele vai no Parque Marinha, ele vai na Encol, ele vai no Germânia, por exemplo, ele mora nesse entorno onde eu tenho muita área verde, talvez nessa situação onde os casos estão crescendo, né, na nossa situação atual, onde os casos estão crescendo cada vez mais, não seria a coisa mais inteligente a fazer. Agora, se mora numa região que não é muito arborizada, não vai muito para a praia, não vai muito para a área rural, por exemplo, de repente a coleira seria o suficiente no momento inicial, mas não é o ideal.
Sim, e tem que sempre cuidar também a validade da coleira, né? Não adianta deixar lá...
Fundamental. Não, e isso é um ponto legal, Renata, que tu trouxe. Não, isso é um ponto bem importante, Renata, que tu trouxe. Legal, que daí eu me lembro de falar também. A Excalibur e a Livre, elas devem ser trocadas a cada 6 meses, tá? E a Seresto, ela tem uma duração de 6 a 8 meses. Então, o pulo do gato tá no a 8 meses. Não significa, ela é erroneamente, né, usada com uma durabilidade de 8 meses. Não é assim que funciona. Ela vai perdendo efeito a partir dos 6 meses. Não é que ela zera com 6, mas ela vai, sim, gradualmente perdendo efeito. Então, se eu moro numa dessas situações aí que eu falei para vocês do parque, da área verde, da zona sul, talvez não seja também muito inteligente a gente deixar essa coleira bater os 8 meses para trocar, né? Porque, sim, ela está perdendo eficácia. E é muito importante, o mesmo critério que a gente tem para respeitar as datas da vacinação é respeitar as trocas dos repelentes. Não adianta deixar mais um pouquinho, porque vai que está funcionando. Né? Não tem, os produtos, eles têm estudos bem específicos para terem esse prazo especificado em bula, né? Então, passou daquilo ali, não vale a pena arriscar, né? Que vai perder a proteção e o bichinho corre risco de ser infectado, né?
Certo. Esse do tempo de né, que de 6 meses, porque eu acho que todo mundo que eu conheço sempre bate, 8 meses, depois, uhum, de 8 meses troca, até o pessoal faz as contas baseadas nos 8 meses.
Nos 8 meses, Então é o A que é o problema, né? Dura até 8 meses. Isso está claramente na embalagem, está claramente de. Não sou eu que estou inventando coisas aqui, está na embalagem da Seresto, está na bula da Seresto. É até 8 meses. Não significa que tenha a mesma durabilidade dos 6 aos 8. Então, depende muito da região e da situação. Por exemplo, ela também, essas coleiras todas, elas não têm só, não tem só o uso delas indicado para o flebótomo, elas também têm indicação para pulga e carrapato. Então, por exemplo, a minha cachorrinha usa a Seresto. Quando vai perder o efeito, por exemplo, eu nunca deixo passar de 7 meses, mas quando vai cair essa perda da eficácia no verão, por exemplo, no calorão, ela começa a pegar pulga já. Então eu já começo a achar uma que outra pulga, eu já corro e vou trocar a coleira. O ideal seria, na minha situação, onde eu moro hoje, trocar com 6 meses no verão e eu posso deixar um pouquinho mais no inverno, mas eu não me sinto segura para trocar. Quando eu tenho, por exemplo, um cão positivo para leishmaniose, a recomendação primária é do uso da coleira com troca a cada 6 meses, independente da marca que for, né? Então, os pacientes que eu tenho que têm leishmaniose, quando eles estão usando a coleira Seresto, por exemplo, mesmo que na bula diga que dura um pouquinho mais, eu oriento que troque a cada 6 meses, porque aí eu não tenho essa possibilidade de falha, né?
Certo. E sobre o tratamento, precisa sempre usar o miltefuran?
Então, depende, porque a gente, no tratamento, eu posso ter o tratamento de fase inicial, ou de uma recaída, ou tratamento crônico. Mas quando eu faço o diagnóstico da leishmaniose, ou que eu tenho um animal que está tendo recaída, eu preciso usar o miltefuran, tanto pelo bem-estar do paciente, quanto pela obrigatoriedade legal. Então, a gente tem uma legislação bastante específica e criteriosa para poder fazer o tratamento de um cão com leishmaniose. E está muito bem especificado lá a exigência do uso do miltefuran. Os outros tratamentos e complementos que a gente usa, eles são coadjuvantes na condução da manutenção desse cão, né? Mas o miltefuran, ele tem que ser usado sempre que eu estiver fechando o diagnóstico. Então, eu estou com o paciente hoje na minha frente, ele fechou o diagnóstico, ele tem que fazer um ciclo do miltefuran para começar o tratamento dele, para controlar a leishmania que está circulando. Eu vou usar o miltefuran de novo quando o paciente tiver recaída, né? Se ele não tiver recaída, eu não preciso usar. Então, não se deve usar o miltefuran a cada 4 meses padrão sem monitorar o paciente. Isso é uma coisa que tem sido feita erroneamente também. A gente só faz o miltefuran de novo se houver indicação clínica de que seja feito isso. Senão, o paciente pode fazer um ciclo de miltefuran só a vida dele inteira e ele não ter mais recaída, ele não vai ter que tomar de novo.
Certo. E esse acho que tu acabou respondendo uma das outras perguntas, que era por que precisa fazer esse acompanhamento, né, do cão infectado.
Isso, então, por que a gente tem que fazer o acompanhamento? Primeiro, o objetivo do acompanhamento é monitorar a recaída. E esse acompanhamento, ele está previsto na legislação também, que ele deve ser feito a cada 4 meses, impreterivelmente. Então, eu não posso postergar ou quando eu só voltar no veterinário quando eu notar que o paciente está esquisito. Não, porque cada vez que a leishmania reativa, que o animalzinho fica doente de novo, eu tenho ele provocando um risco de infecção para os demais, né? Então ele começa a se tornar um risco de saúde pública. O objetivo do tratamento é que ele não seja um risco. Então, a cada 4 meses, a gente faz uma avaliação clínica detalhada de novo para monitorar esse paciente, pesquisar se os linfonodos estão aumentados, se ele está tendo lesão de pele, se ele está perdendo massa muscular, tudo de novo. E se faz uma série de exames laboratoriais, ultrassom, exame de urina, para ver se por acaso a gente já tem um indício de que a leishmaniose está voltando. A gente pode repetir exame sorológico, pode repetir exame de medula, depende um pouco do caso em si, o que que a gente vai poder fazer naquele momento, mas a cada 4 meses ele tem que fazer essa checagem. Ao menor sinal de que a doença está reativando, ele toma um ciclo do miltefuran de novo. E isso é o que vai manter o cão convivendo com a doença o maior tempo possível, sem sofrer com o problema, e vai manter ele sem ser um risco de saúde pública, que esse é o principal objetivo do tratamento, manter a carga parasitária baixa, para que ele consiga ter, por exemplo, um pouquinho do parasita escondido nele, mas que ele não consiga, por exemplo, ter quantidades suficientes para conseguir chegar lá na borda da orelha, né? Dando um exemplo, pode ser o resto do corpo também, mas principalmente borda da orelha, e o flebótomo vai ali e pica ele, pega essa leishmania dele e vai lá e transmite para outro mamífero, né?
Certo. A gente teve uma pergunta de última hora. Como é que tá a questão da eutanásia? Porque andou tendo umas reviravoltas.
A eutanásia é sempre um ponto bem sensível, né? Então, a gente não tem obrigatoriedade, a gente que eu digo o veterinário e o tutor, né? Nós não temos obrigatoriedade de eutanásia, mas a gente tem obrigatoriedade de tratamento responsável. Então, o que que acontece? Antes do Milteforan chegar, a gente não tinha um tratamento eficaz e não tinha uma legislação ou uma legalidade desse tratamento. Era um tratamento todo sempre feito muito cheio de 9 horas, com autorizações legais para poder fazer, bem complicado de executar, com altíssimo risco do veterinário ser processado, do tutor ter o animal retirado dele, era muito estressante. Com a chegada do Milteforan, a gente está aí vivendo o mar de rosas, porque a gente tem liberação legal para fazer o tratamento do paciente que puder ser tratado, que a família puder arcar com o tratamento, que tenha condições de passar pelo tratamento também. Então, a eutanásia não é obrigatória, mas o que a gente precisa fazer é tratar com responsabilidade. Então, o que que acontece? Se o tutor, uma vez ciente da doença, diagnóstico firmado, não é porque está suspeitando da leishmaniose, né? Eu também não posso tratar um cão suspeito, eu tenho que tratar um cão confirmado, pelo amor de Deus, Milteforan não é homeopatia para a gente usar meio, né, sem orientação, que a gente chega na farmácia, lá pega uma para qualquer coisa e sai fazendo. Tem toda uma pormenorização até de prescrição. Então, quando tem um diagnóstico firmado, o tutor foi esclarecido com todos os pormenores da doença, e é da decisão dele não seguir adiante, né? Ele não quer ter o cão que ainda mesmo super bem tratado, ele entende que pode ser um risco, ele não quer ver o animal com a doença em casa, ele realmente não quer, ele está ciente de todos os pontos, e a decisão dele é de interromper, que ele não quer seguir adiante, ele está no direito dele, a lei autoriza e libera ele de... ele não tem que obrigatoriamente se comprometer com o tratamento, ele pode optar pela eutanásia. Então, é uma decisão também do tutor em conjunto com o veterinário. Se o tutor não quer tratar, ele está né, no direito dele de pedir pela eutanásia, e o veterinário, nesse caso, tem o dever de atender isso. Se o veterinário em questão não estiver confortável com isso, aí você tem outras opções. Por exemplo, o tutor ter que buscar um outro veterinário ou o veterinário indicar um outro colega que possa fazer, porque às vezes tem uma questão de envolvimento pessoal, né? O veterinário não quer partir para isso, ou acionar a equipe da vigilância sanitária e eles vão fazer a eutanásia, né? Então, só que a gente tenta lutar pela vida sempre, né? Só que tem condições em que é possível e tem condições que não é possível. Eu já passei por 2 situações ou 3 em que a gente acabou em conjunto optando pela eutanásia por motivos dos mais diversos possíveis, porque o tutor, plenamente ciente, ele não quis seguir adiante com o tratamento. Isso não é uma decisão imediata, uma vez que houve o exame positivo, né, que a gente chegou ao diagnóstico, eu tenho 15 dias para o tutor pensar e decidir o que que ele vai fazer, se ele vai tratar ou não vai tratar. Mas nesse momento, o caso já está em caminhos de notificação para a vigilância sanitária também, ou no mínimo o veterinário tem que ter absolutamente todos os dados desse tutor, porque caso ele não retorne as chamadas, ele não retorne a ligação, ele desapareça, o veterinário vai ter que notificar de qualquer forma e informar a vigilância de que a pessoa desapareceu. E aí eles vão ir atrás para ver o que que o tutor quer fazer. Mas esse animal não pode não ser tratado, tá? Porque também tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Eu tenho cão positivo, ele está saudável, ele não tem nada, eu não enxergo nada nele, ele aparentemente está bem, eu vou botar coleira e pronto. Isso não pode acontecer também, né? Então, ou eu trato nos moldes legais com todo o detalhamento e critério e responsabilidade que eu tenho que ter, ou eu vou fazer eutanásia. Eu não tenho meio do caminho, é 8 ou 80 nessa doença em específico, né?
Certo. A Franciele perguntou qual o melhor repelente para gatos.
Franciele, o único repelente habilitado no momento, né, até o dia de hoje, nos estudos, para uso no gato é a coleira Seresto, tá? Eu não tenho outro repelente validado para gatinhos para prevenir a leishmaniose. Então, tu teria que usar a coleirinha, né, no teu gatinho, também respeitando o mesmo período de troca, tudo direitinho, porque é a mesma coisa para o cão.
Certo. E a Cris... Fala, Vanessa, tu queria falar?
Não, eu olhei uma outra pergunta agora da Ana Paula, que também tem a ver com o repelente, Renata. É, de quanto em quanto tempo reaplica o repelente? Então, Ana, depende do repelente que tu vai usar, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí a Seresto, que a gente troca cada até 8 meses, né? De 6 a 8 meses, com todos esses pormenores que eu expliquei. A Excalibur e a Livre, que a gente troca cada 6 meses. O Vectra 3D, que a gente reaplica, é uma pipeta, né? Que a gente reaplica a cada 7 dias. Desculpa, a cada 30 dias, eu tava pensando no outro já. O Vectra 3D se reaplica a cada 30 dias. O Max 3 a cada 25 dias, para essa repelência do flebótomo. O Pulvex é um outro que a gente pode usar, que é a cada 30 dias. E o Defendog Spray, que é um outro produto da Virbac, ele tem que ser reaplicado a cada 7 dias. Então, depende do produto que a gente vai usar e daí tem que ver dentro do custo-benefício o que, que seria mais interessante, né? Se a gente calcular de uma maneira geral, as coleiras são as que têm o custo-benefício melhor, né, diluído aí nos meses da sua eficiência, mas tem cães que não aceitam a coleira, tem cães que não, né, não gostam de nada o tempo todo no pescoço, aí acaba a gente usando a
Ou às vezes
pipeta.
A pessoa tem muitos cães em casa e os outros acabam comendo um dos outros.
Sim, brincando, arrancam um do outro, por exemplo, aí se arrancou a coleira, não adianta botar uma super bonder ali para colocar ela para funcionar de novo. Né?
Sim. A Cris pediu para te explicar de novo como é que funciona o protocolo vacinal que ela se perdeu ali no meio.
Sim. Então, quando a gente vai fazer a primeira vacinação, né, a gente faz um exame de sorologia para atestar que o cão não tem nenhum anticorpo contra a doença, né, que ele não estaria infectado. Então, ele passa por um exame físico detalhado com o veterinário, faz essa coleta de sangue e espera o resultado. Quando chega o resultado, a gente tem 15 dias no máximo para começar o início do protocolo. E aí a gente começa a aplicar. E essa, desculpa, essa sorologia tem que vir não reagente. Ela tem que ser negativa. Se vier titulação baixa, não pode vacinar, tem que seguir e tem que começar a investigar. Mas veio não reagente, pode começar a vacina. Então, são 3 doses com um intervalo de 21 dias entre cada aplicação. Concluído essas 3 doses, o cãozinho está vacinado, está imunizado para o primeiro ano. Quando vencer a vacina, quando seria o reforço anual, eu vou aplicar uma única dose na data onde aplicou a primeira dose. Então, digamos que a gente começou 1º de março, tá? A aplicação, quando for fazer o reforço anual, vai ser aplicado no dia 1º de março, tá? Não sei se ficou claro agora.
Sim, é Cris, se
Qualquer
não
coisa, Cris, se não ficou,
dá um grito.
me avisa.
Bom, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se não, era isso por hoje.
E aí, galera,
Vanessa.
ficaram com mais alguma dúvida, pessoal?
Já
Acho que não,
não.
eu olhei um pouquinho também. Ó, a Amanda falou aqui, primeira vez que eu ouço falar de repelente para pets. Ai, eu fico nervosa quando eu escuto isso, meu Deus do céu. Porque não pode, não pode. Isso aí tem que ser falado no consultório, quando vai fazer vacina, quando vai fazer check-up, quando leva no veterinário para cortar a unha. Tem que ser falado, falado, falado. Essa doença está muito obscura ainda, está muito nas trevas e a gente tem que lançar luz sobre isso. É, eu estou no meu Instagram fazendo todo mês agora postagem em cima de postagem sobre a doença para, né, em função do mês também. Então tem muita coisa no meu Instagram ali sobre como é que faz o diagnóstico, como é que faz os exames, que exames que tem que fazer, que repelentes. Essa semana eu estou falando da prevenção, então vai sair mais uns posts sobre isso. Dá uma olhada, Nanda, também ali. Tem no próprio Instagram do hospital também tem um monte de post. A informação está aí, mas tem muita falha do veterinário passar isso em consulta também. Então, A gente tem que buscar, mas se tem muitos repelentes, se tu precisar de uma indicação mais específica para a tua situação familiar, por exemplo, onde o teu cãozinho está inserido, por exemplo, é bom conversar com o veterinário para fazer uma indicação mais personalizada, mas de uma maneira geral é isso que eu expliquei para vocês também.
Certo. E vale
É.
lembrar que o hospital faz a vacina, né? Então vocês podem
Isso.
marcar a consulta, fazer os exames
Fazer o
necessários,
protocolo todo.
fazer o
Isso,
protocolo
o
todo.
pessoal, a equipe do hospital está mais do que habilitada para fazer a orientação sobre a doença, tá? Então, desde o processo de imunização até o processo, né, do exame, por que que tem que fazer determinado exame, qual é o repelente mais indicado para a situação do pet em específico, o pessoal está bem capacitado para orientar isso lá, né? A gente tem as vacinas à disposição. É, normalmente, salvo algumas situações em que houve atraso nas entregas, que aí é uma coisa que acontece com todo mundo, como a gente ficou agora um tempo sem a vacina da raiva,
Da
em função da
raiva, né?
pandemia e tal,
Sim.
mas assim, em regra geral, sempre tem, a gente faz as avaliações lá, faz os exames, encaminha para o laboratório, o tutor só tem que levar o bichinho lá para ser avaliado, coletar sangue. Chegou o resultado, ele vai até o hospital, começa o protocolo de vacina dele. Então, a gente está bem capacitado ali no hospital para fazer essa prevenção da doença.
Show. Eu acho que não tem mais nenhuma
Eu
pergunta, a
acho
gente
também, acho que a
é.
gente conversou,
Bastante.
bastante. É.
É.
Uma coisa que eu acho que eu posso falar, Renata, só que agora eu vou ler de novo a pergunta da Franciele. Muito tutor de gato tem medo de usar coleira pela questão do enforcamento, né? Principalmente quando é um gato de vida livre, ou que sai eventualmente para dar uma banda, né? E aí ele pode, eventualmente, se ele ficar preso, tem muita. Quando é com coleira normal, acontece isso, né? De enforcamento dos gatinhos e tal. A coleira Seresto, ela tem dois mecanismos de segurança, tá? Aonde quando eu tenho uma tração num determinado torque dela, né, numa determinada pressão, ela se abre e se eu tenho uma pressão muito acentuada por um tempo longo ali, ela rompe. Então é um mecanismo de segurança para que o gato possa usar sem problema de sofrer enforcamento, tá? Então é seguro para o gatinho usar. E um detalhe muito importante que eu não falei, eu não posso deixar eu não posso ir embora sem falar. As coleiras, para elas funcionarem, elas precisam estar próximas da pele do pescoço. Não adianta colocar a coleira que nem um colar penduradinho assim, sem atrito nenhum, porque ela não funciona. Elas liberam o princípio ativo por atrito, né? Então eu preciso colocar a coleira ajustada no pescoço de uma forma que entre a coleira e o pescoço um ou dois dedos, tá? Para que haja a garantia de que a coleira está sendo friccionada no pescoço e o princípio ativo está sendo liberado. Isso é outra coisa super complicada também, porque a gente vê,
Sim.
chega cão no. Eu tô todo. O cachorro entra no consultório, eu tô apertando as coleiras. Porque, ó, essa coleira
É, é.
tá frouxa, vamos apertar. Eu mostro
Sim.
como é que é, porque não pode ficar folgada.
E agora que tu comentou sobre isso, como é que é a questão do banho? Tira, deixa com.
Não tem uma indicação expressa, não é obrigatório tirar, tá? O que que eu acho que é o que eu recomendo em consultório, que eu acho mais prático. Quando o pet for pro banho, ele tá indo agora pro banho, né? Ele vai, ou eu vou dar banho em casa, tira a coleira, dá o banho, seca o cachorro, bota a coleira de novo, tá? O que que acontece às vezes? Quando eu tenho, principalmente cachorro de pelo comprido, não perde a viabilidade da coleira, nada disso, mas quando eu tenho um cachorro de pelo comprido, atrapalha muito a questão de secar, de lavar, e nós ao redor da coleira. Normalmente o pet tira a coleira nesse momento ali, eles naturalmente vão tirar, e aí o que pode acontecer? Perder a coleira, trocar a coleira, né? O ser humano tá fadado a se equivocar, né? E aí, ou vai para casa e a coleira ficou no pet shop, esqueceram de botar de novo. Então, para não ter esses problemas, o ideal é tirar antes do cão ir para tomar banho, tira a coleira, dá o banho, mas não teria um problema do pet tomar banho com a coleira, tá? O problema é só de caráter prático, assim, manejo para facilitar a vida um pouquinho, né?
Show. Bom, então já estamos esgotando o tempo.
Estouramos aí já.
O que significa que foi uma boa live, o pessoal teve várias perguntas, participou bastante, então foi muito bom. Vanessa, que queria agradecer imensamente por tu ter disponibilizado esse tempo pra gente e dizer que tá sempre aberto quando tu quiser fazer lives aqui com a gente. É um prazer te receber.
Legal. Não, eu que agradeço, Renato, o convite de vocês. É para mim, falar sobre os assuntos que eu gosto é um tanto que a gente nem olha o tempo passar, né? Então, Sim. foi um prazer muito grande estar aqui, estar conscientizando as pessoas. E eu acho que quanto mais a gente fala, a gente não cansa nunca, a gente responde as perguntas de novo. Então, não tem problema nenhum. A gente não pode deixar as pessoas com dúvida, né? Porque Sim. é aí que moram os problemas que a gente está vivenciando até hoje, em função ainda, né, em função da doença. Então, eu estou aí Exatamente. À disposição. Adorei poder voltar para falar desse assunto. E estou à disposição de vocês também para tirar dúvidas. Meu Instagram também é esse, o meu Instagram Pode... profissional é esse que eu estou falando Isso. aí. O arroba Vanessa G. Gandermato, né? Então vocês me vão ali dar uma olhada na minha página, tem um monte de coisa de leite. Se tiverem dúvida, me mandem um direct, eu estou aí à disposição para ajudar. Tá bem?
Show.
Prazer então, tá, pessoal, estar aqui.
Muito obrigada a todos que participaram, ficaram até agora. E boa noite.
Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.